Amigos da Rádio Dos Ocos, programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 325. Após alguns momentos de reprises, voltamos à produção de novos programas. E hoje, estou aqui com a assistente social do EMOSSI, Alessandra Moraes. Tudo bem, Alessandra? Seja bem-vinda ao programa Conversa que Interessa da Rádio Dos Ocos.
Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, promovendo um assunto tão importante, que é a doação de sangue e o cadastro de medula óssea.
Alessandra, como é que funciona esse processo de doação de sangue?
Bom, o candidato tem que preencher alguns requisitos, como a questão da idade, de 16 a 67 anos. Lembrando que quem tem 16 a 17 tem que ter um termo de autorização assinado pelo responsável legal. Esse termo ele é retirado na própria sede do EMOSSI, ou no dia da campanha, ou através do nosso site na internet. O candidato tem que ter peso acima de 51 quilos, estar bem de saúde, alimentado e portar documento oficial com foto, que deve ser o RG, carteira de trabalho, habilitação ou ainda reservista.
Já tiramos uma dúvida, né? Não precisa estar em jejum, tem que estar bem alimentado, pelo contrário, né?
Exatamente, porque muita gente confunde quando vai fazer uma coleta para um exame de sangue que deve estar em jejum. No caso da doação de sangue, como é colhido 450 ml, a alimentação ela vai fazer toda a diferença. Então, se a doação do candidato for pela manhã, deve ser um café da manhã reforçado. Se for a partir de meio-dia, deve ser almoço mesmo, comidinha de panela, nada de substituir por lanche, nem por shake.
Aí, no caso, existe uma pessoa da área médica, de enfermagem, que faz outras perguntas, né, que faz um outro procedimento antes de fazer a captação.
Isso. Nosso processo todo, ele se resume com o cadastro desses candidatos, logo na sequência pré-triagem, que é a avaliação da pressão arterial, do exame de hemoglobina. Depois vai para o enfermeiro, que você falou, que é o profissional especializado, para poder fazer algumas perguntas de ordem pessoal, sexual, doenças anteriores, em que vai avaliar se aquele candidato realmente está apto para fazer a doação nesse dia. Se estiver tudo bem, ele segue para o lanche e para a coleta.
A gente sabe que, nesses momentos, às vezes a pessoa esquece alguma informação ou repassa uma informação que não seja verídica. Mas, mesmo assim, depois o EMOSSI terá como verificar isso daí, né? Por exemplo, a pessoa disser que não tem tal doença e faz a doação, e durante o teste desse sangue pode ser verificado que a pessoa tinha essa doença, ou talvez nem sabia que tivesse essa doença.
Bom, Paulo, é muito importante usar o máximo de honestidade durante a triagem clínica. Porque, como eu falei, é nesse momento que o profissional vai avaliar, segundo a portaria do Ministério da Saúde, né, se ele realmente está apto, que o sangue dele não vai prejudicar o paciente que vai receber e que nem que esse candidato venha se prejudicar. Como você bem falou, o EMOSSI realiza toda uma bateria de exames antes. Mas existe a janela imunológica. O que é isso? É o período em que você pode estar contaminado com um vírus, por exemplo, do HIV ou da hepatite, e ele não ser detectado no exame. Por isso que é importante realmente não esquecer nenhuma informação e usar o máximo da honestidade nas respostas em que o profissional vai lhe abordar no momento, só por conta da questão da janela imunológica dessas duas doenças.
E lembrando que você tem responsabilidade com aquele que fornece de informação, né? Você pode estar cometendo crime, né, de difamação, calúnia, injúria, enfim, vamos ter atenção com relação a essas coisas. Alessandra, vamos saber aqui, verdade ou mentira, ok?
Ok.
É verdade que a pessoa pode doar sangue quantas vezes quiser, durante um ano, por exemplo?
É mentira. No caso, as mulheres podem doar, no máximo, 3 vezes ao ano, respeitando o prazo de 3 em 3 meses, ou seja, de 90 dias entre uma doação e outra. E os homens podem doar até 4 vezes ao ano, no máximo, respeitando o limite de 60 dias entre uma doação e outra.
É verdade também que uma mulher grávida não pode doar sangue.
Verdade, mulheres grávidas não podem doar sangue, assim como mulheres amamentando durante o primeiro ano.
Certo. Vamos ver outra pergunta que é comum. Me lembre uma pergunta que é comum para a gente repassar aqui para os nossos ouvintes.
No caso, as pessoas sempre perguntam, eu tenho um problema de pressão alta, posso doar sangue? No caso, se a pressão estiver controlada com medicação, pode. Aí, no caso, a medicação ela vai ser avaliada pelo enfermeiro da triagem. Uma das dúvidas muito também frequentes, das dúvidas, é em relação a pessoas que têm diabetes, né? No caso, o diabético, infelizmente, ele não pode mais doar sangue. Assim como pessoas que já tiveram algum tipo de câncer ou que passaram por cirurgias cardíacas, no caso, não podem mais doar. Uma dúvida muito frequente é relacionada à hepatite. Porque muitas vezes a pessoa não lembra qual foi o tipo de hepatite que teve, se foi a B, se foi a A. No caso da hepatite A, ela não impede de doar. Então, se você teve hepatite quando você era criança, provavelmente foi a A, que é aquela por alimento, né, por água, você faz tratamento, pode voltar a fazer a doação. Mas se você teve hepatite depois de adulto e tem dúvida, aí deve confirmar. Porque no caso tivesse sido a B, essa você não pode mais doar sangue.
Alessandra, existe também alguns outros benefícios, além do benefício de ser cristão, de ser solidário, né, doar sangue. São benefícios legais, né? O que é que a pessoa, o doador, digamos assim, ele passa a ter como novos direitos?
Bom, tem algumas leis, né, que elas querem estimular, no caso, a doação de sangue. É a lei federal, que dá um dia de folga ao doador, uma vez por ano, quando ele doa. E a lei estadual, que é de isenção em concursos públicos estaduais e municipais, no caso aqui do nosso estado. Então, as pessoas que tiverem duas doações no período de um ano, pode solicitar essa declaração junto ao Serviço Social do EMOS e não paga a taxa de inscrição nos concursos públicos estaduais e municipais, incluindo também o vestibular da UES.
Houve uma experiência aqui recentemente em Fortaleza, não sei se aconteceu também já em outra cidade, mas a gente vai deixar aqui um exemplo, né, Alessandra? Duas torcidas organizadas aqui, uma do Ceará, outra do Fortaleza, são os dois grandes clubes de futebol aqui do Ceará. Eles fizeram um movimento, né, para que as torcidas fossem lá fazer a doação. Muito embora, eu acho que foi em horários diferentes, né? Para que não encontrasse os rivais naquele momento, né? Fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre isso.
Então, isso foi muito bacana mesmo, que agora no dia 3 de agosto, no comecinho do mês, a gente teve a junção de três torcidas, no mesmo horário, Paulo.
Tinha do Ferroviário
tinha
também?
Tinha Ferroviário, num grupo bem menor. Tinha Fortaleza e Ceará. E a gente, assim, foi muito bonito de ver aquele espaço da recepção do EMOS todo cheio, do pessoal com as camisas dos times, tudo em prol de um mesmo objetivo, que é salvar vidas, né? A gente não viu violência, pelo contrário. A gente tirou até fotografia, o Ceará de um lado, Fortaleza do outro. Só não deram as mãos, né? Mas estavam lá doando um do lado do outro e foi muito bacana. No caso, muito gratificante e estimulante ver que foram eles mesmos que procuraram mobilizar uma campanha como essa.
E ninguém brincou assim, olha, por favor, quando eu for receber sangue aqui, veja se é alvinegro ou se é tricolor, né? Não vai colocar um sangue.
Nessa hora nem dá, porque todo sangue é vermelho, né?
É verdade, Infelizmente não tem um sangue ainda preto e branco. Nós estaremos em setembro realizando a Semana Social da Pessoa Cega. Inclusive, é uma das necessidades nossas de conversar com a Alessandra anteriormente, foi para a gente agendar esse momento, que o EMOS virá no dia 25 de setembro, passar aqui uma manhã, né, de doação, inclusive participando da gincana, que os meninos vão, quem trouxer mais doadores de sangue, receberão mais pontos. As escolas fazem isso, costumam fazer isso, Alessandra, de procurar vocês para participação de semanas culturais ou semanas relativas a alguma atividade que envolva a escola?
Sim, nós temos parcerias com muitas escolas aqui de Fortaleza e do interior também, em prol de mobilizar os alunos, porque de uma certa forma acaba sensibilizando, educando da importância da doação de sangue. Então aqueles alunos que já têm idade vão lá, se candidatam pela primeira vez, e é uma euforia. Os que não têm, eles vão estar passando essas informações para os pais, para os parentes. Então de uma certa forma estimula, a gente trabalha com muitas escolas sim, nesse período de feira de ciências, de gincana, que geralmente são os meses de setembro, de outubro, mobilizando campanhas de doação de sangue.
Quanto tempo demanda para a pessoa realizar a doação do seu sangue? Se ela fizer, por exemplo, pelo procedimento que você fala que demora mais, né, que esse processo todo dessa anamnese, é assim que chama? Né, perguntar sobre a vida pregressa da pessoa. Você fala que demora em torno de uma hora, mais ou menos, né?
Isso.
E a doação em si, ela demora quanto tempo?
O processo todo, do cadastro até o doador chegar na coleta, que é a última etapa, vai em torno de 45 minutos a uma hora. Aí muita gente se assusta, nossa, vou ficar uma hora doando sangue? Não, porque você vai preencher uma ficha, depois vai fazer uma pré-triagem, vai verificar como é que está a sua taxa de ferro, pressão, depois vai conversar com o enfermeiro, que são em torno de 60 perguntas sem respondidas, o lanche, para daí chegar na coleta. A coleta é o, vamos dizer que é a parte mais curtinha, leva em torno de 5 a 12 minutos aproximadamente. O restante do processo que vai demandar mais tempo, mas lembrando que não é uma hora perdida, pelo contrário. né? Uma hora que você vai estar ganhando muito, porque são 4 vidas que são salvas numa doação de sangue.
Em função da divisão do material coletado, né?
Exatamente. Da bolsa de sangue total, a gente pode retirar uma de plaquetas, uma de hemácias, o plasma, que pode ser congelado, e ainda um outro componente, que é o crioprecipitado, que é bastante utilizado nos pacientes hemofílicos.
Alessandra, além de doação de sangue, a gente sabe da necessidade de doadores de medula. Vamos falar um pouquinho sobre esse processo de doação da medula óssea.
A medula, ela é muito importante, né? Tanto quanto a doação de sangue, e de uma forma assim, mais, como é que eu posso dizer, mais complicada, porque na doação de sangue você vai lá, passa pelo processo e deixa o teu sangue lá para o paciente que está precisando. Na medula não, você só tem como ser um doador se for localizada a compatibilidade com alguém. Então muitas vezes você se cadastra, faz parte de um banco de dados e demora anos para poder ser um doador, às vezes até nunca é chamado. Porque a compatibilidade para a doação de medula óssea, ela é genética. Então, a probabilidade de ser um doador para alguém no Brasil é de 1 para 100 mil. Para você ser um doador para alguém em outro país, é de 1 para 1 milhão. Então, primeiro passo seria você se cadastrar, é preencher uma fichinha conosco, vai colher 10 ml de sangue, só um tubinho, vai fazer parte do Registro Nacional, que é o Redoma. É importante ter idade de 18 a 55 anos, não tem exigência de peso mínimo e está com a sua identidade. Então é um procedimento muito simples, que vai dar a possibilidade de você ser o salvador da vida de alguém que tem uma leucemia ou um linfoma.
E essa captação, ela é feita via tirada, punção na bacia, no osso da bacia?
Pronto. No caso, se a pessoa ela for compatível, vai passar por uma bateria de exames para verificar se está realmente apto para poder ser um doador. E aí o médico do Ministério da Saúde, nesse momento, que vai avaliar qual das duas formas melhor de doação de medula óssea. A mais comum é essa que você falou, em que são feitas punções no ossinho da bacia, que é o osso maior, para retirada desse líquido da medula, com anestesia geral ou anestesia peridural. É um procedimento que não é demorado, em torno de 30 a 40 minutos já é feito, que não tem nenhum risco de vida, porque você vai passar por um processo todo de avaliação antes para saber se realmente está apto. Uma outra forma de doar medula óssea seria pelo sangue, uma doação por aférese. O que seria isso? Seria com o auxílio de uma máquina em que estaria separando as células da medula do seu sangue, e o sangue ele retorna para a sua corrente sanguínea. Então, no caso, é um procedimento mais demorado, em que exige uma veia calibrosa, uma veia grossa desse doador, já que o processo dura em torno de 4 horas, devido a essa separação da medula em relação ao sangue.
Eu lembrei agora de uma informação importante, principalmente para os nossos ouvintes que têm deficiências visuais. A pessoa que fez transplante de córnea, ela não poderá mais ser doadora, é isso?
Isso.
De sangue, no caso, né?
Isso. No caso, os transplantados, do que seja, córnea ou um outro órgão.
É não só córnea, né? Qualquer transplante,
qualquer,
né?
Transplante.
Cirurgias cardíacas.
Exatamente. Impede a doação de sangue. No caso também, mais voltado aqui para o Instituto, aqui para a sociedade, pessoas que tiveram tuberculose ocular também não podem mais ser doadoras de sangue. No caso, a portaria do Ministério da Saúde, ela lista várias doenças, vários motivos que impedem a doação definitiva, como uma cirurgia cardíaca, pessoas que já tiveram hepatite, pessoas que já tiveram malária, pessoas que têm diabetes, doenças autoimunes. Mas voltado para cá seriam esses dois, o transplante de córnea e a tuberculose ocular. As demais doenças vão passar por uma avaliação, porque no caso o enfermeiro ele vai verificar a doença de base, qual medicamento é utilizado, há quanto tempo tem. Então pode ser que seja uma inaptidão temporária, que dure só alguns meses, ou então que ele possa até doar sangue no momento mesmo que estiver aqui.
É, salvo engano, inicialmente as pessoas, para fazer a doação e a necessidade de conseguir doadores, não sei se só no hemócio ou em outro centro de hemoterapia, é isso assim que se fala, hemoterapia, tinha que remunerar o doador, era isso? É como se você pagasse para aquela pessoa que fosse doadora. Já ouviu falar essa história?
É verdade. Antigamente, Paulo, os bancos de sangue, eles eram particulares, então eles tinham que se manter de alguma forma. Então realmente tinha essa remuneração. Hoje em dia é bem claro na Constituição, no, na portaria também do Ministério da Saúde, que não pode ter remuneração por órgãos e tecidos. Ou seja, vai preso quem vendeu seu sangue e quem remunerou também. A doação ela deve ser voluntária, altruísta, sem nenhum fins lucrativos. No caso, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, mais voltada aqui para o nosso Estado, é que arca com todas as despesas dos exames que são realizados nesse sangue, para que a gente possa garantir um sangue que esteja saudável, um sangue de qualidade, que não prejudique o paciente, assim como todos os produtos que são utilizados nesse processo. Os tubos para os exames, a bolsa de sangue que é importada, os profissionais que vão realizar aquele trabalho. Então, não pode existir remuneração direta do doador.
Alguma informação mais importante, Alessandra, que você gostaria de colocar, que eu tenha esquecido de abordar?
A gente gostaria só de lembrar que doar sangue é todo dia, porque todos os dias, infelizmente, as pessoas sofrem acidentes, as pessoas adquirem doenças, as pessoas precisam se internar e precisa desse líquido tão precioso que não tem como a gente chegar no estabelecimento, numa farmácia e comprar. Então, a gente realmente precisa da solidariedade das pessoas. O Hemoss, ele tem uma meta de atingir pelo menos 6.500 doações por mês. E isso realmente é um número muito elevado, né? Contando que um número muito pequeno de pessoas realizam o processo de doação de sangue. Então, quanto mais pessoas a gente puder captar, a gente puder sensibilizar e colocar a importância desse ato tão nobre, tão simples, melhor. Então, faça um convite à população que realmente faça a sua parte, que doe um pouquinho de si, só 450 ml de sangue.
Então, agradecemos a presença da Alessandra Moraes aqui no Conversa que Interessa. O nosso programa tem como objetivo levar informações importantes, principalmente para a mídia que atende as pessoas com deficiências visuais por esse Brasil e pelo mundo afora. Mais uma vez, agradecer a sua presença. Estaremos juntos novamente nessa grande campanha que será feita na Sociedade da Assistência aos Cegos no dia 25 de setembro deste ano de 2013. Esperamos que muitas pessoas do entorno aqui da instituição também possam receber esse estímulo, né, para que novos doadores possam surgir ajudando ao Hemoss. Muito obrigado, viu, Alessandra? Obrigado, Paulinha, também, que nos ajudou aí na máquina de som. Alexandre Almeida, que faz parte também do nosso programa Conversa que Interessa. E a Sociedade de Assistência aos Cegos, que permite esse espaço aqui nos seus estúdios. Até o nosso próximo encontro.
Ajuda aos